não vimos nada. Não vimos eleições, não vimos os Oscars. Passámos só de leve pelo Festival da Canção, sempre a trabalhar neste programa. Sempre a olhar para todos os jogos da jornada, para chegar à conclusão bom, que os três grandes aplicaram chapa 3, mas a vitória do Sporting em Arouca é a aposta maior desta jornada. Uma jornada que encostou o Estoril à zona de descida, trouxe grandes golos e apostas. Vamos ver uma coisa. Apostas em que nem todos os intervenientes estiveram em pé de igualdade. Porque um deles, sem saber como, já tinha uma daquelas pulseiras das urgências da triagem e era de um cidadão espanhol que nunca conheceu. Já lá vamos.
Chama-se apendicite.
É que só me lixo.
Oh,
então, quem é que achas que vai para o pódio? E eu, Verstappen, não podes. Então aí Leclerc, não, Leclerc já alguém disse. Então, também já alguém disse. Pode ser o Sainz? Eu, sim senhor, aposto forte no Sainz. Corta para. Olha esta
corta
notícia.
Corta para, é mesmo. Corta,
Sainz foi operado de urgência. E eu posso mudar de... Não, não, que a imagem já está feita, bom dia. E eu, bom, já lá vamos a isso. Olá
Barbosa,
a todos.
Sai um segundo, bebê chorão. Para não, outro elemento desta equipe.
É que eu estou ao lado, os Ribeiros estão aqui juntos, estás a perceber? Porque já o ano passado assistimos a uma, como é que eu vou dizer, a uma operação de SOS para salvar. Ai, o menino Barbosa, porque depois porque ele tem muito mal feitio, depois ele começa a rir e ninguém o atura.
Fazer um mundial, que é para ver se o Barbosa
ganha. Sim, depois no europeu vais ver. Nem que tenha 10 pontos de avanço, sabemos que Barbosa no fim
vamos
vai ganhar.
Vamos ao que interessa, não?
Vamos embora. Barbosa, então o Sporting era um teste muito difícil, 3-0.
E foi difícil. Acho que o resultado...
Engana a dor.
E o campo?
E o campo duro.
O campo estava num estado, difícil, a dada altura.
Difícil. Aquela zona central, né?
Difícil, é no centro do país?
Também.
O bloco central.
Ui, não vais para aí, não vais para aí.
Ui, essa conversa. Bem.
Bom, mas chega.
Ah, bom. Mas agora, para meter isso.
Não, mas eu queria...
Fala.
Tu viste o campo do Arouca, a relva, e depois, e antes tinhas visto em Portimão? Não sei se
o tapete.
O jogo.
Vi.
O tapete do Portimonense, que também não, chovia.
Mas não queres comparar?
Está bem. Eu sei. Mas quero comparar as relvas, quero.
As relvas, comparar, sim, as relvas sim, os tempos não.
Eu sei que mas alguns elementos deste grupo possuem casas no Algarve e, portanto, sabem o tempo que faz no Algarve. Era por aí.
Mas tu não sabes?
Por aí que ia. O tempo é melhor no Algarve, é por causa disso.
Há dúvidas, não.
É que achas que os cidadãos séniores deste grupo têm casa no Algarve?
Também depende do jardineiro que contratas. Tens que falar com quem sabe.
Como é óbvio. Eu não tenho jardim. Não tenho jardim.
Parabéns ao
presidente. Mas se apresenta uma relva sempre espetacular.
Mas há uma imagem do... Quando acaba a primeira parte do Arouca Sporting, em que olho para o campo e penso, vão jogar ainda uma segunda parte aqui? Mas não foi
já
houve campos muito piores.
Santa Clara e Porto jogou
que lá. Normalmente têm entre si a coincidência de não ter uma determinada empresa que trata da relva dos principais estádios deste país. Portanto...
Olha, mas estavas a dizer, o resultado parece mais fácil do que foi para o Sporting?
Não, acho que o resultado, assim, acho que o Sporting entrou bem, isso é muito importante. Acho que marcar cedo aos 19 minutos, acho que é bom. Mas depois o Arouca mostrou aquilo que tem vindo a fazer ao longo da temporada.
Bem,
joga muito bem. O trio da frente joga bem.
Olé.
E a equipa é muito organizada.
A equipa é muito organizada, sabem perfeitamente o que fazer. Mas acho que o Sporting, de uma forma geral, foi melhor. Acho que o resultado podia não ser
tão
desnivelado, do meu ponto de vista.
Sim,
mas tem a ver...
É duro, 3-0 é...
Sim,
pelos últimos minutos já no...
O Sporting esteve bem, acho que dominou o jogo na grande maior parte do tempo. Podia ter marcado aqui e acolá, se calhar se tivesse decidido melhor, acho que faltou ali... Uma melhor definição, mas aquilo que era o essencial acho que foi o foco, a concentração, a determinação e a necessidade que o Sporting tem de mostrar... Que um bocadinho também apagar aquilo que tinha passado há uma semana antes ou 15 dias, o jogo em Vila de Conde, em que o jogo não foi muito conseguido.
Acho que o jogo mais conseguido.
Muito mais conseguido.
Que o jogo em Vila de Conde.
Claramente, acho que é uma vitória justa.
Posso ir para o Barbosa?
Contra uma das melhores equipas da Liga.
E isso é importante dizer, porque o Arouca joga muito bem. E por isso acho que também valorizou a vitória, apesar de serem, do meu ponto de vista, números expressivos. Acho que aquilo que o Sporting trouxe foi a confiança, entrou muito confiante. Isso é muito importante para o que aí vem. E, portanto, acho que a paragem vai servir e vai ser boa para Ruben poder gerir ali a questão física de muitos dos seus elementos. Ruben anda ali a fazer tipo um puzzlezinho. Tu tens 70 minutos, jogas 30 agora, na semana seguinte jogas mais 60. E eu acho que isto é uma coisa muito boa. O Sporting tem um plantel curto, mas naquilo que é o mais importante, naquilo que é o seu rendimento, está a conseguir. E esse trabalho o Ruben tem feito, gerindo a questão física de muitos jogadores e dando mais ou menos e equilibrando o tempo deles. Claro que há alguns que jogam mais vezes que outros, mas isso há de ser sempre assim. Mas acho que esse aspecto eu noto. Eu jogo com a Atalanta, cansada, a equipa estava cansada. Notava-se em alguns jogadores que a equipa estava cansada. Acho que este tempo de quarta para domingo foi bom, foi ali um rico balão de oxigênio para descansar. Agora é quinta-feira, depois domingo, se não estou em erro. Portanto, não há até à paragem. Portanto, acho que o Sporting está na liderança com muito mérito.
E ainda falta o jogo com o Famalicão?
E ainda falta esse jogo. Mas aquilo que fez justifica a sua posição.
Acho que estará com dor de cabeça, desculpa.
Diz.
A pensar no 11, pegando nessas tuas palavras, na gestão física do esforço e no dar minutos aqui e ali a alguns jogadores e a fazer, provavelmente fazem essas contas também, não é? Porque hoje em dia é tudo ao detalhe. Agora para a Atalanta, achas que terá algumas dores de cabeça em relação a isso? Depois há o jogo com o Boa Vista, não é?
Acho que não. Algumas eu acho que é aquela situação em que tu tens que fazer essa gestão dizendo, ora bem, se eu não puser se eu não lhe der menos tempo, se eu não o puser de fora, provavelmente perco para os restantes jogos. E portanto esta gestão tem que ser feita. Faz um bocadinho do Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves não jogou agora contra a Atalanta. Eu acho que lhe fez bem este descanso. E portanto ele acaba por jogar, saiu aos 90 minutos com o Nuno Santos, portanto fez o jogo todo. Portanto, não vou muito por aí, eu vou mais sinceramente por aquilo que, se este jogador, e eles têm os dados todos, se este jogador continuar, eu vou perdê-lo por várias semanas. E portanto há aqui um equilíbrio. Isto é a leitura que eu faço. Sim. E portanto ele corre o risco até ao limite e depois pronto. Acho que esta é um bocadinho isto.
Tenho então a tal pergunta para enervar Pedro Barbosa.
Não me enervas.
Eu depois já farei a minha análise do jogo do Sporting, mas tenho aqui uma pequena provocação para ti. É o Sporting que ganha o jogo ou a determinada altura, com a ambição de Daniel Sousa e que mexe na equipa e que tira, por exemplo, um elemento que para mim estava a ser preponderante no Arouca, que é Cristo, que faz com que o Arouca perca ali alguns desequilíbrios e que proporciona com que o Sporting, na fase final, consiga chegar a mais dois golos?
Sim, estamos a falar golo aos 90 mais 1 e aos 90 mais 6. Quer dizer, já tinha sido levantada a placa. Acho que o Sporting foi o Sporting claramente que foi atrás do resultado.
Não.
As pessoas não estão a ver, mas ela está a rir.
Estava só para fazer aqui uma pequena pergunta.
Eu não sabia responder que, tirando Cristo, corremos sempre mais riscos.
Estás a ver?
Olha, é um ensinamento para a vida. Vai,
eu vou registar isto. Não, acho que o Sporting foi claramente. Entrou com aquela determinação, aquela vontade de dizer. Isto é para ganhar, isto é para resolver. E acho que foi isso que o Sporting fez. A demonstração de quem lidera, de quem é a equipa mais forte. Depois, claro, foi o que eu disse. Acho que temos um Arouca não tão frágil quanto o jogo com o Benfica, se não estou em erro. Sim, Benfica. Que perde 3-0 também, se não estou em erro. Foi, não foi? Mas foi um jogo diferente. Aqui não, aqui já é um Arouca, sei lá, mais consistente.
Mais crescido.
E a demonstrar realmente o que é que tem vindo a fazer. E portanto, isto não é do acaso. E Daniel Sousa, muito bem, a equipa da Arouca, muito bem. Agora, acho que o Sporting também soube defender bem em determinados momentos, soube ser consistente, soube ser equilibrado, e isso é importante.
Nós dissemos aqui no podcast, ainda o Adan não se tinha lesionado, que talvez Israel se mantivesse a titular.
Faz uma defesa.
Grande exibição de Israel, a deixar boas indicações para o futuro, mesmo quando o Adan estiver apto.
Cagando a defesa. Faz lá, de facto, uma grande defesa.
Eu estava aqui a pensar ainda...
Na
tua pergunta.
Na minha provocação.
Aquele pormenor, que eu acho que foi por maior, que é a substituição. Porque o Sporting estava a sentir algumas dificuldades ali com Silá, não é? que para mim fez um bom jogo.
Fez, e joga bem.
E é um dos jogadores em destaque no Arouca. Em que Quaresma muitas vezes tinha que ir mais alto para pegar em Silá e depois abria ali um espaço nas costas que permitia a entrada muitas vezes de umas diagonais de Mujica, e Coates tinha que sair de posição. E a entrada do Gonçalo Inácio,
a troca quando tu passas de uma D para a direita,
veio ali
sai
corrigir um pouco isso.
Mas eu acho que a estratégia do Sporting foi a mais correta para
ajudar
este jogo.
Também o Sporting a parar essa situação. Mas o Arouca, assim, o Sporting teve na primeira parte uma outra oportunidade em que podia ter feito 2-0,
e se calhar o jogo
iria ser mais tranquilo para o Sporting. Nunca deixou de ser tão tranquilo, porque o resultado 1-0 é sempre margem mínima.
Mas olha que o Arouca, tirando essa grande defesa do Frank Israel, o Arouca não tem muitas oportunidades.
Sim, não.
De
golo. Mate Mujica,
mas
é
não,
um mate Mujica.
Sim, não, mas tipo, enquadradas, claras, flagrantes, não tem muitas oportunidades.
Sim, tanto que a figura é o guarda-redes do Arouca, acho eu. Arroba Arena faz
não,
uma bela exibição.
O Ilman jogou
para mim
muito
a figura
bem.
Do jogo não tem
sim,
muito
na segunda parte.
Mas também uma palavra para Gonçalo Inácio. Entrou sim. Muito bem no jogo, melhor do que Quaresma, parece-me, e foi uma ajuda importante para segurar
o Cília.
O Ruben acaba
por dizer que Quaresma estava cansado, que ele percebe que às vezes percebe quando os jogadores estão a definir mal ou que estão a definir mal por cansaço.
Ele já o tinha tirado aí há dois jogos atrás também.
Achas que
por isso é que não está na minha equipa para Bergamo.
Já lá vamos falar sobre esses 11.
Vamos.
Mas eu continuo a achar. Vamos daqui a bocado. Quando o Sr. Ribeiro quiser, ele é que manda nisto.
Sr. Ribeiro Sénior.
O que eu queria dizer. O que eu queria dizer era o seguinte. Acho que Morita, top.
Morita.
Joga muito. É que é atrás, é à frente.
Joga
cria
muito.
Desequilíbrio.
Muito
faz
discreto.
Faz um passe para o Iócaras. Soberbo, tivesse Iócaras
num dia assim,
ou pelo menos um pé esquerdo
como o teu,
que não é para subir
para o tocar. E um pé esquerdo melhorzinho, aquilo podia ser diferente. Mas acho que aquilo que Morita empresta à equipa do Sporting é qualquer coisa. E portanto, esta gestão que agora jogou 75 ou 76 minutos, no outro jogo não iniciou e Ullmann também não iniciou. Portanto, esta gestão que com pinças, porque na verdade ele mais do que ninguém, nós a gente só vê, não é? Mas ele está com eles todos os dias e portanto o Ruben percebe efetivamente o que é que cada um dá e também, enfim, aquelas coisas que já está cansado, está a falhar mal o passe ao intervalo, com licença. E como ele tem muitos centrais, também está a ver aqui a reintegração de Santo Justo e portanto as coisas vão evoluindo.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa, já que não sei se queres passar para outro tema.
Sim,
já
só ia fazer mais um destaque individual que acho que salta à vista. Para a Jenny Catamo é uma das revelações do ano. A forma como ele vem...
Caganda gol,
estará lá mais à frente no caganda gol, mas para mim aquilo que ele dá à equipa é extraordinário. É um grande jogador. Já acho que é para mim titular indiscutível do Sporting.
Essa parte do grande jogador, pronto, acho que ainda temos, acho que ainda tem, acho que é um jovem.
Sim, talvez não seja. Está aí,
está
é um projeto de...
Está
de desculpa. Não. Foi uma coisa que eu disse assim de esgaio.
Está fortíssimo.
Havia um esgaio titular ontem, mas não
era o Tiago.
Pois é, o irmão.
Então o Sporting joga na quinta-feira em Bergamo e vai jogar com que 11, Cláudio?
Espera aí, só para fechar aqui uma coisa do Arouca. Para a semana
é um
Moreirense-Arouca.
Bom jogo.
Moreirense que perdeu no Bessa com outro caganda gol.
Mas olha, vai ser um jogaço para a semana. Moreirense-Arouca é domingo às 3h30 da tarde. Dá mesmo para ver de pantufa logo a seguir ao almoço na Sport TV 2.
39-34. 39 o Moreirense, 34 pontos o Arouca. Imagina que o Arouca ganha.
Atenção que em relação à classificação, se o Chaves vencer hoje à noite, o Chaves joga em Barcelos, mas imaginem que o Chaves ganha logo à noite, isto embrulha muito, porque embrulha, o Chaves passaria a ter 21 pontos, os mesmos do Vizela, que ganhou, esteve a perder com o Farense e ganhou, e o Estoril tem 22.
Para a semana,
e o
Estoril tem
23. Rio Ave 24, Estrela 25, Farense.
A jornada abre com o Estoril Portimonense.
Depois
temos Farense Rio Ave.
Está tudo a jogar. É?
E espera aí, que eu tinha aqui perdido também.
Isto vai ser muito.
Onde é que está aqui o Estrela? Que eu tinha olhado.
O Estrela da Amadora tem 25 pontos. Na verdade,
Estrela vai a Famalicão.
Dos 26 do Farense em 12º para os 18 dos Chaves, que podem ser 21 outros, se calhar ao Gil Vicente. Mas enfim, o Gil Vicente joga em casa, pode ultrapassar o Boa Vista e aproximar-se do Arouca. Já está num segmento diferente da classificação. Mas vamos lá então, Bérgamo, quinta-feira, Liga Europa. Adivinha aí o 11 de Ruben Amorim.
Ora então, espera lá, menino.
Como sempre acontece, quer no podcast, quer no programa, sempre
acertamos um, qual foi? Não.
Então vamos lá.
Mas faltamos. Falhou o Adam.
Para Bérgamo, alinharão pelo Sporting. Na baliza, Franco Israel. O trio defensivo é composto por central à direita, Diomandé, Coates no meio, central à esquerda, Gonçalo Inácio. Nas alas, Catamo e Mateus Reis. No centro, Morita e Hulmand. Trincão, Jóqueres e Pedro Gonçalves na frente.
Trincão, Jóqueres.
Eu tenho dúvidas na zona central.
Também. Mais vale dúvidas do que dívidas.
Mas estás a pôr quem? Como é que é? Hulmand.
Não, pelos centrais, Diomandé, Coates, Inácio.
Eu acho que vai
não
jogar...
sei se não joga Santo Justo.
Não. Não sei.
Tu achas que joga Quaresma?
Eu acho que vai jogar Quaresma. Estou com dúvidas no Coates. Pela questão física.
A questão é assim: eu acho que de início Coates dá coisas à equipa, não nem jogou, que seja do ponto de vista.
Não jogou contra.
Cá.
Eu estou a falar pela questão física.
Pronto.
Ele saiu ali com alguma queixa, não sei. E nesse sentido, Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio. Eu acho que na esquerda vai jogar Nuno Santos.
Também acho que
eu acho que defensivamente Mateus Reis tem estado bem.
Certo.
E tu precisas de contenção defensiva e não levares logo uma batatinha dos italianos.
Não é pela utilização de Nuno Santos.
Isto era, um faz, os outros embirram. A minha função era fazer, a vossa era embirrar.
Acho que não há dúvidas.
Eu concordo com a Cláudia. Eu acho que é Nuno Santos.
Eu acho que é Nuno Santos.
E depois Trincão.
Eu, assim,
eu não preciso dizer nada sobre Nuno Santos, não é? Sou insuspeita, porque para mim é sempre Nuno Santos.
Sim, mas isto não tem nada a ver com isso.
Portanto,
tem a ver com a tua opção.
Trincão, Jóqueres e Pedro Gonçalves. Aí não há dúvidas. Não.
Acho que vai ser
e no meio também não.
Morita e Hulmand.
Acho que sim.
Catamo de um lado, depois a tua dúvida. Mas Catamo sobe muito. Nuno Santos sobe muito. A minha preocupação do equilíbrio do Mateus Reis do outro lado foi esse.
É também o que eles dizem quando chegam ao estádio: olha, Catamo.
Vamos continuar.
Acho que é por aí. Acho que é
não
por
é?
Aí.
O Catamo?
Sim.
Vamos continuar. Primeiro avanço.
Roger Schmidt operou uma pequena revolução no 11 do Benfica, deixou de fora Rafa e Di Maria, são as alterações que saltam mais à vista, e ganhou a um aflito Estoril. O Estoril caiu no lugar de playoff. Portanto, situação muito difícil.
Não está fácil,
a dada altura esteve 1-1. A Luz registrou a pior casa em número de espectadores na Liga desde o início da temporada, depois dos 5-0 sofridos no Dragão e do empate com o Rangers a meio da semana. Uma equipa com António Silva, com Tomás Araújo, com Florentino, com Tiago Gouveia, com Marcos Leonardo. 3-1, Nuno, serviu para... enfim, um remédio para as feridas. Acreditas que vai ser muito diferente do Benfica que vai jogar na Escócia?
Sim, acredito que, olhando para o 11 que jogou com o Estoril, que saiam alguns jogadores, acredito, e já lá vamos mais também para a frente, tentar adivinhar a nossa escolha para jogar contra o Rangers. Roger Schmidt fez... cinco substituições em relação ao último 11 usado. Deixou, surpreendentemente, na minha opinião, Di Maria e Rafa
e João Neves,
no banco de suplentes. Acredito a pensar nesse jogo na Escócia. E o jogo com o Estoril foi... eu acho que teve vários momentos onde o Benfica esteve por cima... Onde não conseguiu controlar o jogo. Na segunda parte houve, a partir, salvo erro, dos 65 minutos da segunda parte, o Benfica deixou de rematar à baliza até um remate que ia sendo um grande golo do João Neves.
Ia sendo uma defesa.
Isso
é uma defesa inacreditável.
Era uma grande defesa.
Daniel Figueira, acho que é o Daniel Figueira.
É na barra e na cabeça.
Aquilo... Ah, é? Eu pensava que era uma defesa visto lá de longe.
Não, sim, vai à barra primeiro.
Exatamente, vai à trave e depois bate na cabeça dele. Não é? Ele não defende.
Então defendeu com a cabeça. Teve cabeça para defender.
Entrou.
Mas foi esse tempo, muito tempo ainda para jogar. E o Benfica
20 e tal
quase
minutos sem rematar, se não estou em erro.
Quase que já estava a gerir o jogo.
Uhum.
Teve, há dois momentos, que é o momento em que o Benfica faz o 2-1, antes, lá, antes do intervalo.
Acho que esse gol é muito importante.
Esse gol foi importante
tal
para
abrir
para,
a segunda parte a marcar.
Para o Benfica
esse,
ir mais relaxado para o intervalo.
É?
E tirou ali alguma confiança, se calhar, à equipa do Estoril, que depois tem que ir para cima. E depois a segunda parte a começar logo também com o gol do Tiago Oveia, e a partir daí parece-me que o Benfica começou a gerir, a deixar passar o tempo. Teve essa felicidade.
Achas que é gerir ou o mérito do Estoril, como já tinha havido na primeira parte? O que é que achas que é?
Eu acho
isso?
Que é um misto das duas coisas, porque
é que
está 3-1, está 3-1.
Mas isso já tinha acontecido na primeira
Seabra
parte.
O fez, né, ali algumas alterações, entrou Alejandro Marques, que também veio,
voltar ali a dar
outra dinâmica ao Estoril, e até e só não houve incerteza no resultado, porque se o Estoril faz o 3-2 numa grande defesa de Turbin, ele que...
Turbin fez 4 defesas.
Pô. Ele fez uma grande defesa ali.
Ficou mal na fotografia, no gol do Estoril.
Ficou muito mal na fotografia. É uma excelente jogada de Heriberto Tavares, que consegue ultrapassar António Silva. Gostava de abordar esse lance, porque...
Aborda.
Com as mexidas que Roger Schmidt fez no 11.
Mas qual lance é que queres abordar?
Esse lance do golo do Heriberto Tavares, que não é do Heriberto, é do
Rodrigo Gomes.
Mas é ele que faz uma jogada que passa por António Silva, assim com...
Passa facilmente. Sim.
Muito fácil, não é? E houve ali, se calhar, a questão dos centrais jogar do lado direito ou do lado esquerdo. António Silva tem vindo a jogar sempre do lado direito, ou também ainda não estava. E Roger Schmidt acaba por prescindir de Morato, que se calhar seria uma opção natural
para central. Morato, achas?
Calma.
Mas o Tomás Araújo
ele é central.
Eu de ver o
não,
Tomás
não, eu já lá ia, porque o Tomás Araújo faz um
para bom, mim é o melhor
um
da defesa.
Grande jogo,
sim, para mim também.
Primeira parte fantástica.
Mas pensa, de repente
mas
o Morato
obrigou aí a mudanças, não é? Entra o Tomás Araújo e o António Silva desloca-se para o outro lado.
Que é onde nesse lance tu achas que ele fica ali.
Houve outro jogo que já tinha sido esta dupla em que.
Sim, já
jogaram. Eu acho que o Tomás Araújo já jogou sobre a esquerda.
Já jogaram.
Desculpa,
o António já jogou sobre a esquerda.
Primeira vez. Mas depois Turbin fica mal na fotografia também. Podia ter feito melhor, acho que não sei se tentou defender a forma de uma forma que eu acho que não foi indicada. Devia ter cerrado os
punhos. Acho que há aqui duas coisas, Ribeiro, acho que há aqui duas coisas do jogo que me saltam à vista. Uma, eu acho que Tomás Araújo
é uma boa notícia.
Tem sido das vezes que tem
mesmo
sido chamado.
Mesmo quando jogou a lateral, não jogou mal.
Sim, mas pronto.
Mas a central é o lugar
melhor.
Dele.
Essa parte, vamos.
Percebe-se que entende o jogo.
Sim, é rápido, faz lá duas recuperações muito boas. Portanto, acho que é essa. A outra, não estando muito em jogo ou não se dando por ele, consegue faturar.
Marcos Leonardo.
E portanto.
Pensei que ias falar do Coxu. Também fez
não.
Um gol.
Sim, mas não.
Mas Barbosa tem sempre o Coxu.
Não, Coxu já conhecemos, eu gosto do Coxu, faz um grande gol, acho que, enfim, fez um bom jogo. Mas estas duas coisas, o Benfica procura, e Schmidt voltou a falar na conferência ou na antevisão sobre a questão do ponta de lança e etc. Aquilo que já tinha dito, sei lá, 15 dias atrás. E portanto, eu até tinha mandado uma mensagem entre nós, a dizer, onde é que, ele toca na bola. Ele não tocava na bola.
Não precisa de muitas oportunidades para fazer gol.
Não, nem é oportunidades. Ele não. Parece, eu não sei se tem a ver com o jogo da própria equipa.
Mas ele não participa muito.
Exatamente, ele não participa.
Mas depois
a primeira
muito...
parte. Por exemplo, eu falei de Coxu, porque ali, quando joga Rafa com outro avançado, as dinâmicas são diferentes.
São jogadores diferentes.
E
mas
Coxu, esta olhamos
não
para.
Não é uma equipa com dinâmica.
Olhamos para o 11
disso.
E vemos Coxu no 11 com João Mário e Florentino. E pensamos que ele e era um terceiro médio, não é? Mas ele estava muitas mais vezes na linha defensiva do Estoril, muitas vezes. Sim. Mesmo muitas vezes ao lado de Marcos Leonardo, porque o jogo estava ali na primeira parte em vários momentos ali muito, muito fechado, muito jogo interior, e houve uma dificuldade do Benfica para haver essa dinâmica de jogador, o Coxu muitas vezes a não procurar o tentar dar opção à equipa para organizar jogo, a procurar o espaço livre. Não havia também ali na zona central, havia pouco espaço para tu conseguires fazer
voltou,
a diferença.
Digam-me vocês, voltou a ser um mau jogo do Benfica, para mim.
Sim, não foi um grande jogo.
Para mim voltou a ser um mau jogo.
Vimos Rollizer, rolou durante 20 minutos.
Aquele pé esquerdo, não, pelo menos esteve ali pormenores. Não sei.
Falar que, em pé esquerdo, a dada altura aconteceu esta coisa notável, que foi Roger Schmidt lançou no jogo Morato para lateral esquerdo e depois, de repente, o estádio ficou meio espantado porque estava Álvaro Fernandes atrás da sua camisola e pensou-se, espera aí, o que é que vai suceder aqui?
Não.
E Álvaro Fernandes foi para lateral direito.
Sim, porque entretanto o Bá, nessa altura, nessa substituição, o Bá virou-se para o banco
e pediu,
ou queixou-se, não é?
Queres ver que sim? Queres ver
o jogo do Bá?
Sim, ganhou muitos passos, não esteve muito bem.
Sempre, na minha opinião, sempre, vocês que estiveram lá no estádio, digam-me vocês que às vezes também há uma percepção diferente. Mas...
Não gostei, tens razão. Pá, comentei isso durante o jogo mesmo.
Não sei. Não gostei do jogo dele.
Mas também mérito do Estoril, pela forma como fechava ali o corredor, porque o Bá. Os laterais querem-se que ganhe sempre vantagem e que dêem largura, e ele, pouca largura deu, não conseguia dar essa largura.
Errado,
e estava sempre a receber a bola, obrigado sempre a vir para trás em vez de
olhar. Não foi um grande jogo, mas
de frente ao jogo.
Três pontos, né? Ir ganhando.
Deixa-me só,
tenho uma pergunta depois para o Ribeiro.
Deixa-me só, Ribeiro, eu quero responder também à
essa
tua
questão.
Do Álvaro.
Eu acho que na mesma.
Aliás, Barbosa entrou, deu, foi logo.
O Carreiras entrou para a lateral direito. E na altura, se calhar, fazia sentido rolar a equipa toda, que era o Tomás Araújo, que já fez essa posição, ir para a direita, o Morato
ir para a central,
com o António Silva e o
És muito radical. Carreiras.
Não. Jogar não. Só o tempo que demorava a traduzir isso.
Eu acho que teve a ver.
Com isso. Com ele não querer mexer na dupla central.
Também, mas só porque. Pode. O Tomás Araújo também estava ali a sentir qualquer coisa.
Está tudo a sentir coisas, né?
Sentem imensos sentimentos.
É melhor.
É melhor
sinal que são vivos.
Eu só quero perceber, na minha cabeça.
Tu querias saber o racional. Qual foi o racional da decisão?
Exatamente.
Já lhe respondi. Não, mas uma coisa é o Bate ter um problema físico e, portanto, meteu-se ali.
Sim, mas a consequência. Portanto, o que é que. Não estou a falar do que é que. Originou isso, é. A consequência. E eu só posso entender de uma forma racional, que é, ele não quis mexer na dupla central.
Sim.
E portanto, então, vai para a direita um jogador que não tem pé direito, ou melhor, tem.
Mas, para não cruciar.
E depois jogar. Na esquerda jogou o Morato. Portanto, tem dois jogadores que não. Portanto, mais duas adaptações, quando. Com apenas um movimento, como tu disseste bem, Tomás Araújo, que já jogou nessa posição, mantinha dois centrais e um lateral esquerdo. Mas Schmidt não fez isso. E deixa-me dizer, nos poucos minutos que Carreras entrou, opa, eu digo-te, eu não consigo, eu não vejo os treinos, não vejo nada, mas opa, ele com certeza vai fazer
trocou,
isso. Trocou e vai e depois vê para o meio. Houve momentos, eu não sei, vocês estão lá no
parecia
jogo.
O número 10.
Vocês estão lá no jogo, digam-me. Eu na televisão pensei, ele está ali para ir para o seu lado. Porque ele depois olhava, veio aqui para a zona central e depois é assim: peraí, agora, como quem diz, eu estou perdido, tenho que ir outra vez para ali. Foi a sensação que me deu, não sei o que é que vocês pensaram.
A mim dá-me sempre, dá-me sempre ideia que
aquilo.
O Fernando está sempre espantadinho.
Mas ele não sentiste isso?
Na... Eu acho que ele está sempre espantadíssimo.
Está sempre fora dela.
Está sempre com aquele ar de hã? É para onde? O quê?
O jogo também estava numa fase estranha. Mas sim, ele muitas vezes tocou na bola e fora em que, no estádio. O que é que ele anda ali a fazer?
Tenho aqui uma pergunta para o Ribeiro. Tu na quinta-feira no programa disseste que a ligação entre os adeptos e Schmidt se tinha partido.
Ah, isso é muito claro.
O que é que achaste da tarja?
Acho uma idiotice. A tarja, aliás, não acho mal, cada um manifesta-se como quer, nem percebi bem o que é que dizia a tarja.
A tarja dizia em alemão obrigado e adeus.
Pronto. Agora, atirar tochas para o campo, eu não percebo qual é
o racional.
O racional de uma pessoa que se diz benfiquista, que está ali para apoiar a equipa e pensa assim, não. O que eu tenho a fazer de melhor para ajudar a equipa
é
pegar umas tochas e atirar para o campo, parar o jogo, sujeitar o clube a multas. O que é que se ganha com isso?
Não vai ver ninguém em Glasgow.
Aliás, mas o
mas não tem a ver com isso. Né?
Mas não, tem a ver com o comportamento dos adeptos.
Eu já disse várias vezes.
Os jogos europeus.
É reiterado.
O Benfica tinha emitido um comunicado, inclusive a pedir aos adeptos alguma calma.
Qualquer coisa, apenas suspensa, não é?
Eu já disse aqui no programa, eu acho que o Benfica tem um problema com as suas claques. E mais tarde ou mais cedo vai ter que o resolver.
Haja rigor.
Só acontece, claques, enfim.
Porque o Benfica não tem claques.
Pois, claro. aquilo só acontece também, acho eu, porque há uma certeza de impunidade que permite que aquilo aconteça. Porque não é a primeira vez, e acho absurdo uma coisa daquelas acontecer. E aliás, o estádio reagiu.
Sim.
Com a maior assobiadela da noite, não foi para Roger Schmidt, foi para aquele setor do estádio e para atirarem as tochas para o campo. Enfim, é o que é.
Queremos um 11 do Benfica?
Queremos um 11 do Benfica para... Eu estava a ver o jogo e estava a pensar, e se Roger Schmidt surpreendesse?
Estás doido.
E em Glasgow apresentasse este 11?
Não queres mais nada.
E depois alguém me disse, olha, já acorda que é dia. E eu, ah bom. Então vai ser o quê?
Trubin.
Sim.
Ba, António, Otamendi e Auschens. Novamente a lateral esquerdo. João Neves, João Mário. Di Maria, Rafa, Coxo, Marcos Leonardo.
Não, há dois aí que eu acho que não
vai. O Bá, será que joga?
Esse não é o meu 11.
Esse também não é o meu.
Não foi o 11.
Não é o meu, no sentido de não é o que eu acho
que nós concordamos.
Não, não é o meu. Atenção, estou a pensar, mais uma vez, não é aquilo que eu acho.
É aquilo que eu
acho que
o Schmidt vai fazer.
Exatamente.
Tá, mas este é o meu 11. Pronto. Eu faço,
então,
vocês
registra aí. Espero que as redes sociais tenham apanhado.
Eu na defesa, é Trubin, portanto, Austin se vai para a direita.
Morata à esquerda.
António Otamendi e Morata à esquerda. E depois daí para a frente estou com a Cláudia. João Neves, João Mário, Di Maria, Rafa e Coxo e Marcos Leonardo.
Acho que não é Marcos Leonardo?
Não joga Marcos Leonardo.
Não me
prejudica. É mais um, vou-te dizer.
É mais um erro.
Não.
Não joga Florentino?
Não joga Florentino.
Na minha equipa não.
Vai jogar Florentino.
E sai quem?
E sai Coxo. E vai jogar Artur Cabral à frente. Vão por mim. E a defesa é a que o Pedro disse.
Auschens
não joga, vá. O Bá é capaz, não sabemos.
Vai jogar Auschens à direita, Morata à esquerda, vai jogar João Neves e Florentino.
Ele vai querer jogar.
João Mário.
Questão do jogo aéreo. Morato atrás.
Sim, eu acho que o Morato vai jogar.
Vamos para o Porto, que fez uma espécie de treino de conjunto em Portimão, ganhando 3-0. Ao Portimonense. O Portimonense está numa situação muito delicada.
Eu imagino sempre que nestas alturas que ele diz estas coisas, que é Sérgio Conceição a travar a fundo na VCI a dizer, treino de conjunto!
Não, no sentido que foi um jogo muito simples para o Porto, um 11.
Eu acho por isso.
O Porto simplificou.
Sim, simplificou, foi muito tranquilo a visita a Portimão, com o mesmo 11, aviso já, que vai defrontar o Arsenal em Londres, a menos que Sérgio Conceição esteja a reservar algo de especial, mas acho que não. Será este. Resolvida essa questão, foi um jogo tranquilo, Nuno, da equipa de Sérgio Conceição em Portimão.
Sim, acho que o Porto fez o que lhe competia, não fez um grande jogo, mas dominou. O Portimonense não teve, ou melhor, o Portimonense teve se calhar a primeira oportunidade para abrir um marcador, mas o avançado Hélio Varela errou ali errou o remate, trocou os pés, e depois de seguida também um lance infeliz da defesa do Portimonense, que há ali um erro individual e coletivo, né, que Gonçalo Borges perde ali a bola. O Porto ganha, recupera a bola dentro da área do Portimonense e chega aos pés de Nico Gonzalez, que faz
um belo jogo de Nico Gonzalez.
Que para mim é das melhores notícias do Porto nesta altura.
Nico Gonzalez e Varela Gonzalez também cada vez
sempre,
melhor.
Sim. Sempre a crescer.
Tá,
Nico cada vez a afirmar-se
cada vez mais confiante. E depois foi o Porto a ganhar 1-0, a controlar o jogo, podia até ao intervalo ter feito mais um golo, há lá um lance de PP. Exatamente.
sim.
Era um golaço do além.
E o próprio Nico Gonzalez tem ali mais uma oportunidade também que o guarda-redes Nakamura defende. Francisco Conceição não me pareceu estar em Portimão ao nível que tem vindo a estar, não teve tão irreverente e tão em jogo. O Galeno acaba por fazer também mais um bom golo, já um lance característico nele, que vem para dentro, vem para o outro lado e está a fazer, está-lhe a sair bem esse gesto. Depois o último golo foi um jogo na segunda parte em que o Porto, o Paulo Sérgio tentou fazer algumas alterações, mas não resultou,
nada funcionou,
incomodou muito pouco a baliza do Diogo Costa.
Ele estava furioso,
último jogo também o último golo também foi um lance já com muitas facilidades e
o Jorge Sanches cruza, rasteiro, o PP acaba por fazer um golo de belo efeito, porque engana ali os defesas a ameaçar que ia chutar de primeira, mas o Porto foi autoritário, não fez um grande jogo, mas vitória com inteira justiça.
Numa jornada em que, é bom recordar, o Sporting Braga empatou 0-0 com o Rio Ave, e acontecendo um caganda golo do Banza, que é anulado, e a decisão de anular é explicada ao público, aliás, numa jornada em que se inaugurou essa prática. O que é que vocês acharam da ideia e da forma como ela foi concretizada nos vários campos?
Eu acho que a ideia é ótima. Eu acho que ninguém pode ser contra a ideia, porque a ideia é suposto ser para clarificar, para trazer, para que as pessoas no estádio também entendam, e que muitas vezes aquilo que nós discutimos aqui, discutimos no programa, que é que não se entende o porquê da decisão do árbitro. Portanto, ali é bom explicar. Claro que, como tudo, não é? Quando tu reverdes um golo, por mais que tu expliques, neste caso o Braga, que precisava dos pontos, não entende, não é? E depois acho que Banza agora vai ser, já houve uma queixa, porque ele veio para as redes sociais e pronto, e essas questões. Mas
acho que lhe custa sobretudo por ser o golo da maneira como foi. Era um grande golo.
Era um golaço.
Mas é o que é.
Is,
não, estou a dizer que ele veio para as redes sociais e acho que tem a ver com isso. Eu estava curioso para ver como é que no estádio se ia sentir isso. E é incrível como se faz um silêncio absoluto no estádio para ouvir a decisão do árbitro.
Na televisão percebe-se.
Está tudo em silêncio.
E depois, claro,
o jogador 23 não cometeu infração. Segue, jogo.
Mas eu acho que isso.
Acho que vai.
Vem dissipar nuvens. Sim. Acho que vem clarificar o ambiente.
As pessoas escusam de ir a ver o telemóvel.
É. Pelo menos ouves logo a explicação do árbitro. E acho que no futuro.
Mas acho que é isso que é. Acho que é isso que tem que ser.
Só vai na mesma. Mas Estoril Portimonense, já aqui foi dito, inaugura a jornada já na sexta-feira. Depois Famalicão Estrela da Amadora, Farense Rio Ave. E a Farense Rio Ave. Não, Braga Gil Vicente, Porto Vizela, Moreirense Aroca, a Cláudia falou disso. Chaves Vitória, Casa Pia Benfica e Sporting Boa Vista. É o cardápio para a próxima jornada. Pelo meio ainda vamos ter competições europeias, mas desta jornada 25, se calhar vamos já às escolhas.
Não temos o 11 do Porto para...
Ah, é o mesmo.
É o mesmo,
Só para recuperar então, portanto, não é?
O 11 para
é o
ficar.
Mesmo. É o mesmo.
Diogo Costa,
vamos ter...
João Mário, Pepe, Otávio e Wendel, Varela e Nico.
Ou Nico Conceição, Varela.
Como quiseres. Conceição, PP, Galeno, Evanilson.
É, não há grandes.
Também acredito.
Todos os grandes gols desta semana foram. Foi uma aturada pesquisa, vendo todos os jogos e gols.
Aturada porque nós te aturamos, não é? Se... Queres dizer?
Choca aí.
É então, aturada, é isso.
Aturada pesquisa. Há testemunhas e está gravado em vídeo para todo o sempre que Pedro Ribeiro ficou com a tarefa de escolher os grandes gols.
Sim, não, claro que sim.
Então, Pedro Ribeiro lançou Miguel Reizinho.
Que golaço.
Boa Vista.
Que pastilha.
Grande gol.
Génio Catamo.
Fantástico. Ele tenta aquilo em vários jogos, como diz o Pedro. E...
Foi uma bomba.
Pumba.
Bomba.
Grande gol. E finalmente,
Coxo.
Um belíssimo gol também. Porquê é que não escolheu do Petrov do Vizela, que também era um grande gol?
É um grande gol do Petrov.
É um chute mais a direito. Os outros têm que dar uma curva à bola.
Cada um com o seu critério, já viste? E... A Cláudia tem que tocar em alguém, não sei o quê.
Não, não pode. Não. Tu é que dizes que não pode tocar em ninguém.
Agora, não sei, já não me lembro bem.
Já nem sabes qual é o teu critério, não é?
Não, o meu sei.
Mas tu deixas notas às vezes.
Sim.
Não, mas
Petrov cabia.
Petrov também dava, mas achei que os outros tinham ainda mais.
A facilidade com que o Coxo remata, muito bem.
É de propósito aquilo.
A assistência do aquele passe do Neto.
Então temos, recapitulando, no Caganda Golo desta semana, Miguel Reizinho, Jenny Catamo e Coxo.
Eu acho que o melhor golo é aquele que não vai ganhar, porque se temos dois
Reizinho,
se temos Sporting e Benfica, os adeptos vão. Mas acho que o do Boa Vista, para mim, é o melhor gol dos três. É um belíssimo gol.
A ver, vamos.
Vamos ver.
Vamos às apostas.
Votem.
É pá, mete aí o...
Placar, aposta na Desportiva.
Antes de abrirmos a secção de reclamações, porque este estabelecimento não tem livro de reclamações, vamos pôr ordem na casa. Aqui, a pessoa que gosta de carros...
Fez-se um silêncio como se fosse o VAR. Tu és o VAR das apostas.
Aqui a pessoa que gosta de carros e de Fórmula 1 e não sei o quê, com o regresso da Fórmula 1, estávamos na segunda prova e o facto do placar ter este ano apostas de Fórmula 1, eu lancei o caos a semana passada. Portanto, a culpa foi minha. Aliás, na dúvida, já estou com o António Costa.
Se é preciso culpar alguém,
pode ser a mim. Está tudo bem. E eu lancei aqui. Ora, achámos que escolher... A aposta que há é para o pódio era escolher um dos pilotos para poder ficar no pódio, achámos e bem. Pá, que dizer mais
Verstappen está fora,
porque senão não valia a pena. Sim, e sim. O Pedro Ribeiro foi prejudicado porque a única figura que lhe
sobrou,
que lhe sobrava, era Carlos Sainz, que de facto foi para o hospital com uma apendicite. Dito isto,
mas tem a pole position nem chegar ao hospital.
Dito isto, e porque o nosso forte, não sei como é que ia dizer isto e ser correta, eu ia dizer o nosso forte é a bola, mas depois não é, porque a gente também não acerta coisa nenhuma. Mas pronto, vamos fazer assim, vamos nos ficar por aquilo que nós sabemos mais ou menos, que é o futebol. E portanto, esta aposta da Fórmula 1 foi para nós brincar.
Foi só uma vivacice.
Foi só.
O que vale é que no futebol estive em grande.
Ele esteve.
Porque
aquele problema.
O Pedro
teve uma apendicite.
O Pedro teve aqui uma apendicite na sua aposta.
Só me falta isso.
Então, primeiro, vamos só dizer que nesta aposta da Fórmula 1, o Nuno com Sérgio Pérez e o Barbosa com Charles Leclerc acertaram em cheio, não é? Portanto, tirando sempre Max Verstappen. Pá, que já chateia.
Sim, sim. Ganhou outra vez.
Ah, mas não é só ganhar, é que eu fui na segunda volta.
O ano passado foi o Pérez que ganhou lá em Jeddah.
Na segunda volta já lá vai noutra vida, já lá vai noutra dimensão.
Falar noutra vida, estou em último, não estou?
Não, pera.
Todos empatados, abriram uma exceção ao regulamento. Como assim?
Nada, estou a brincar.
Não, foi esta.
Foi esta da Fórmula 1. Tem que dar, claro. Mas isto é assim, a semana passada foram buscar os regulamentos. E esta semana?
Não, mas esta aqui ele não tem.
Não, mas
tem
aqui é isso mesmo. Com que estou de acordo com tudo.
Mas não deixas de dar a
mas
porrada.
Não deixo de dizer que no regulamento.
Eu vou olhar
é
para
muito foram
triste.
Buscar a semana passada.
Eu vou olhar diretamente para a
quem
câmara.
Está à frente,
eu vou olhar para a câmara.
O Ribeiro não escolheu
isto.
Outro piloto.
Se vocês lá em casa, pá, se vocês soubessem o que eu sofro, a minha vida é isto. São estes três marmanjos, pá, que me fazem um miolo em água.
Concentra-te, mas é nas apostas.
Estou concentradíssimo.
O Ribeiro errou na mesma o do
Vitória
futebol,
de Guimarães Famalicão. Tipo de aposta. Primeira equipa a marcar.
Vitória.
Dizia Nuno Gomes. Vitória.
Papa.
Que se não fosse o Ferro no último minuto, perdia dois pontos
minha
em casa.
Nossa,
Vitória.
Aquele
foi um jogo.
Sim.
Também falhou um penalti.
Final. De Famalicão.
Sim.
Não, o Vitória falha com grande defesa.
Que
final dramático. Só houve um golo. Foi do Vitória. Um ponto para Nuno Gomes.
Muito obrigado.
Liverpool Manchester City. Cagando a jogo. Tipo de aposta.
Eu disse que
deitaste para fora de pé.
Mandaste para fora de pé.
Pois foi.
Teste dois gols, dois
assim,
ou mais.
Imagina
o
que acontece.
Dois ou mais.
Claro.
Instituto Socorros Análfagos, olhem para Pedro Ribeiro, porque é um homem que se atira sempre para fora de pé. Golos, assim é número exato de golos ao intervalo, dois ou mais.
E como é que aquele penalti não é assinalado no fim? Aquele golpe de kung fu.
Achas de facto um pé no peito é penalti? Ah, pá, tu também.
Como é que é possível?
Só na bola.
Opa,
como é que
bola
é possível? Foi.
Portanto, Pedro Ribeiro dizia Liverpool Manchester, número exato de golos ao intervalo, dois ou mais.
Só faltaram três.
Como é óbvio. Pedro Barbosa foi até à Costa Rica, não é à Costa da Caparica, é à Costa
eu
Rica.
Dizer.
Libera Pérez de Ledão e dizia dupla possibilidade.
Acertou. Claro que acertou. Então, mas isso era uma papinha.
Um
olha
X.
Dupla possibilidade.
Eu já não me lembrava da parte do
dupla
ambos marcam ou não, né?
E era ambos marcam, ficou 3-2.
3-1.
É uma papinha, vou te dizer.
Então,
uma
Barbosa
coisa
pontuou.
Desculpa.
Agora, querem saber a classificação?
Isso é que é importante, que
eu já sou o Carlos Vassoura.
Tenho aqui a fava para votar. Vamos
estamos
lá.
Empatados.
Ah, espera, vou votar 14-14-14.
Ah, está tudo empatado.
Então,
não posso crer.
Então,
não
é 15-15-15. Então vou votar aqui.
Não, olha, porque já, quando muito seria
15-14. Eu estou à frente. É inacreditável.
Isto
é
inacreditável.
É porque
é só votar.
Já
mas tu não te preocupes, tu, a fava, eles dão-te.
Ah,
há alguma coisa a aparecer.
Isto é bom.
Dão-te papinha com fava.
Fava é papinha.
Vitória foi uma
licão. Barbosa é.
Portanto, tudo empatado com 14 pontos.
Ui, está.
Tudo
está.
Eu estava aqui à procura, queria votar em Cláudio Lopes, mas não.
Não.
Pronto.
Não achas que eu sofro o suficiente com vocês? Não achas que eu já carrego a minha cruz? Mas por acaso adoro
votar no Pedro.
Eu já votei, eu já votei.
Favas com entrecosto.
Portanto, tudo empatado, voltamos para a semana com novas apostas. Não querem mais Fórmula 1, vocês são esquisitinhos, não levam mais Fórmula 1.
Então
não,
vá, metem aí o separador.
Placar, aposta na Desportiva.
Agradecendo ao Placar.
Querem MotoGP?
MotoGP. Voltamos na quinta-feira, aquelas que começamos quinta-feira, tens ideia?
Quinta-feira, começamos coladinhos ao jogo do Sporting em Bergamo.
O jogo começa às 8, não é?
O jogo do Benfica é às 17h45.
Okay, e o do Sporting às 8.
Em Glasgow e em Bergamo às 8. Portanto, nós começamos colados ao Sporting.
Muito bem, cá estaremos na quinta-feira e depois de hoje a uma semana para mais um podcast. Até lá.
Obrigada.